Revista de Imprensa.
Com efeito, segundo Le Monde, a Itália prepara-se para um confronto com a União Europeia. Até à data, as medidas implementadas pelo governo de Giuseppe Conte foram particularmente populares. Le Monde afirma que a intransigência do líder da extrema-direita, Matteo Salvini, em matéria de imigração, bem como o seu discurso voluntariamente xenófobo e identitário, são apreciados por uma importante parte da população italiana. Agora, o governo italiano, segundo Le Monde, vai implementar o decreto Dignidade, elaborado por Luigi Di Maio, ministro do Trabalho e do Desenvolvimento, e uma resposta ao Jobs Act do antigo executivo de Matteo Renzi. A medida de Matteo Renzi criou, segundo Le Monde, 1 milhão de empregos, mas Di Maio e os seus partidários afirmam que Jobs Act aumentou, sobretudo, a precariedade ao facilitar o recurso aos contratos temporários. O decreto Dignidade, segundo os economistas, corre o risco de aumentar o desemprego na Itália e provocar uma fuga dos investidores estrangeiros. Mas, diz o Le Monde, 73% dos italianos apoiam a medida. Citado pelo Le Monde, Matteo Salvini declara que o governo italiano fará todos os possíveis para não aumentar o déficit público, mas ele considera que a regra dos 3% do PIB, estabelecida por Bruxelas, não é a Bíblia. A ler também nas edições de hoje, no L'Humanité, a subida dos preços em França da ordem de 2,3% em um ano, que, segundo o L'Humanité, afeta os franceses, sobretudo no que toca aos transportes, uma vez que, de julho de 2017 a julho de 2018, os combustíveis registaram um aumento de 14,3%. No Le Figaro, as eleições europeias, durante as quais o Partido Socialista Francês tenciona constituir listas transnacionais, enquanto os pesos pesados da maioria governamental e da oposição, segundo o Le Figaro, não parecem estar muito preocupados. O mesmo Le Figaro afirma que o novo presidente colombiano, Iván Duque, não é favorável ao acordo de paz com as Farc. Segundo o jornal, Duque quer que os ex-guerrilheiros sejam todos julgados. Em contrapartida, Juan Manuel Santos, presidente que termina o mandato, segundo Le Figaro, tem orgulho do acordo de paz. E a prova, segundo Santos, é a presença no Congresso da Colômbia de 5 deputados e 5 senadores das ex Farc. Com as novas sanções americanas, o executivo iraniano foi apanhado na armadilha porque, segundo o diário La Croix, a economia do país do Médio Oriente vai ser mais fragilizada. Segundo La Croix, Donald Trump deseja pôr um termo à expansão regional e ao programa balístico do Irão, mas será que Trump atingirá o seu objetivo? Pergunta o La Croix. Na página de debates do La Croix, a investigadora Masnaz Shirali considera que os iranianos poderiam intensificar os protestos, o que poderia ser fatal à República Islâmica, que é muito frágil e instável. Todavia, sublinha Shirali, perante a crise social, o poder iraniano está mais do que nunca unido. Entretanto, o presidente iraniano Hassan Rouhani, segundo Le Monde, acusou Washington de querer instar uma guerra psicológica. Por seu lado, em Bruxelas, a União Europeia decidiu reagir às medidas de Washington para proteger as suas empresas. Segundo o referido Le Monde, os 28 membros do Bloco Europeu reagiram em defesa dos seus interesses económicos, mas, na realidade, eles enviam um sinal político forte ao executivo iraniano que exigia manifestações de compromisso europeu visando defender o acordo global sobre o programa nuclear do Irão, aprovado em julho de 2015. Bruxelas, diz o Le Monde, persiste em acreditar que o acordo global aprovado pelas Nações Unidas é o único meio de impedir a escalada. As novas medidas tomadas pela União Europeia, segundo o mesmo Le Monde, proíbem as empresas europeias de conformar-se com as sanções americanas consideradas ilegais em direito internacional. As sanções de Washington equivalem a ditar a sua conduta a operadores económicos que não devem submeter-se, cito, às leis americanas.